Gente, que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da graça de Deus, né? Esse favor imerecido, esse amor tão maravilhoso que nos alcançou e nos transforma a cada dia. Esse é o nome da matéria que eu vou dar esse ano. Mas antes de entrar exatamente na aula de hoje, eu queria falar um pouquinho antes do que estava no meu coração quando eu estava pensando sobre esse momento, orando por vocês, por essa palavra. E veio um versículo no meu coração que foi muito forte, que é João 8,32. Você pode abrir aí, mas eu vou ler para você, que é: conhecereis a verdade vos libertará. E esse versículo é maravilhoso porque ele fala, se você conhece a verdade, essa verdade, quando você conhece, ela tem o poder de te libertar. E libertar você do medo, das angústias, libertar você de você mesmo, das coisas que te prendem, né? E libertar de tantas coisas, né? Só que tem um detalhe, você precisa conhecer. Conhecer é conhecer no profundo, né? Se eu perguntar aqui para vocês, todo mundo aqui conhece o Pastor Hélio? Sim? Todo mundo conhece mesmo o Pastor Hélio? Isabela pode levantar a mão, mas acho que quem pode levantar mais ainda é sua mãe, né? E mais ainda o próprio Deus, né? Por quê? Tem isso, na verdade, se você falar assim, conhece William Bonner, todo mundo conhece, né? Está ali, né? Jornal Nacional e tal. Você conhece muitas pessoas, você conhece muitas coisas, mas conhecer mesmo na essência, no detalhe, quais são os sonhos, quais são os alvos, o que aquela pessoa gosta mesmo de fazer, o que incomoda, sabe? É só no relacionamento que você vai conhecer, você vai ter acesso a isso. Quem tem proximidade tem mais conhecimento. E quando eu estava pensando, né, sobre essa aula de hoje, era isso, eu queria te encorajar, que você tenha um ano diferente, um ano de conhecimento, um ano de conhecimento revelado. Um ano de conhecimento aprofundado. Porque quando você conhece, você fica livre, você anda mais rápido. E eu amo essa matéria da graça, porque eu sou apaixonada pela graça de Deus. Assim, eu vejo tantas coisas que Deus fez aí nesse mundo para mim. Me sinto a queridinha. Eu tenho certeza que Deus fez para mim, porque eu estava dando muito trabalho para os anjos, né? Eu posso dar aqui alguns exemplos. E eu lembro até uma vez que eu me formei, aí eu consegui meu primeiro emprego. E aí, quando eu tive meu primeiro salário, eu falei, poxa, eu vou honrar os meus pais, minha família que investiu em mim para que eu pudesse, né, estar aqui, essa posição de emprego, tal, tal, tal. E aí quis convidá-los para um almoço. E aí fiz uma reserva no restaurante. E parte da minha família gosta muito de frutos do mar, parte da família gosta muito de carnes. E aqui no Rio não tinha uma... Eu não conhecia, pelo menos, naquela ocasião, um lugar que oferecesse um buffet, porque eu só gosto também de comer bastante. Então, eu falei assim, melhor levar num buffet, numa coisa que seja à vontade, porque aí a conta, eu sei por pessoa quanto vai sair e dá para caber no salário. Eu queria convidar algumas pessoas. E aí tá. E aí descobri que tinha uma Mário's Crustáceos em Niterói, e que lá oferecia tanto carnes quanto os frutos do mar. Falei, perfeito, vamos para lá. Aí, beleza, botei todo mundo no carro, foram, na verdade, dois carros, e no carro que eu fui dirigindo, e aí chegamos na ponte, tá, aquela alegria, tá, aí parei no pedágio. Aí, cadê o dinheiro para pagar o pedágio? Falei, então, gente, alguém tem aí R$2 aí, porque na época era R$2 o pedágio da ponte, alguém tem R$2 aí para pagar esse pedágio aqui, porque eu não tenho. Mas você convidou a gente para almoçar, você não vai ter, não tem dinheiro para o pedágio. Falei, pô, não tem, mas eu tenho, vou pagar com cheque, vou pagar com cartão, não lembro aqui que eu paguei na época. Mas então é isso, na verdade, quando você conhece, você fica livre, você anda mais rápido. Né? Eu trouxe esse exemplo aqui só para uma brincadeira, assim, para descontrair, né? Que você, quando você tem conhecimento das coisas, coisas não te prendem. Né? E isso é maravilhoso. E também um outro detalhe, né? Muitas vezes você acha que você sabe tudo a respeito de alguma coisa, e você não consegue enxergar alguns pontos cegos. Quem dirige sabe disso, né? Às vezes você está em uma situação que você não enxerga algumas coisas, né? Outro dia eu estava indo fazer um exame, e aí eu fui no... Estava numa das galerias do túnel Rebouças, e aí eu andando ali, louvando, tal, de carro, tal, 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 de repente me passa um motoqueiro e chuta assim, o meu retrovisor, o meu retrovisor da direita. E aí eu fiquei sem retrovisor, mas não entendi aquilo. Certamente ele entrou em algum ponto cego meu, eu não vi, devo ter feito alguma manobra, e ele, enfim, e causei algum risco para ele, né? Porque acho que não, ele era louco de, né, me dar um chute assim no meu retrovisor do nada. Mas assim, Deus foi tão bom, eu, a graça, né, sobre a minha vida, que mais um segundo eu estava pensando, cara, vou fazer o meu trajeto aqui, vou ficar nessa pista aqui, não vou me mover porque eu estou sem um retrovisor. Beleza, comecei a fazer o meu trajeto. Quando estou terminando de fazer o meu trajeto mentalmente, vem um outro motoqueiro, vai assim, desacelera do meu lado, puxa o retrovisor e segue. Aí eu, puxa, graça, favor. É, assim, um detalhe, uma coisa boba assim, da sua vida, da minha vida, né, que eu compartilhando aqui com vocês, mas para trazer uma verdade, que muitas vezes a gente acha que a gente está vendo tudo, que a gente está enxergando tudo. Eu estava ali certo, sabia o meu caminho, eu não estava nem com o Waze, porque eu estava tão certo assim, como chegar, já tinha ido para fazer esse exame algumas vezes, falei, tranquilo, vou lá. Mas eu não estava vendo tudo. Alguma coisa eu fiz ali que gerou um risco. Gerou um risco para mim, gerou um risco para uma pessoa. Né? E muitas vezes a gente está andando assim, a gente está seguindo a nossa caminhada, achando que a gente sabe tudo, achando que a gente está enxergando tudo. Mas muitas vezes você tem algum ponto cego na tua vida que você precisa de conhecimento, você precisa conhecer essa verdade, você precisa conhecer esse Jesus revelado naquele ponto, naquela situação, para que você possa andar sem risco e você possa usufruir o melhor que ele já conquistou, que você já tem acesso pela graça dele. É favor, é tudo já foi conquistado, é seu. Mas você precisa se posicionar, você precisa lutar contra os seus pensamentos, se posicionar na verdade, não sair dessa posição. Né? E muitas vezes a gente é tentado a sair dessa posição, né? Sair da posição de fé, sair da posição de autoridade que Deus já nos deu. Muitas coisas se levantam, né, com vozes, com gritos diante de nós, e às vezes a gente, caramba, você fica ali, né? Caramba, como é que eu vou me posicionar aqui? Você vai se posicionar da mesma maneira que você se posicionou ontem, que você vai se posicionar amanhã, nele, firme nele, sabendo que ele já venceu, e porque ele venceu, nós já vencemos. Né? Se você se posiciona na forma certa, crendo, né, e fazendo aquilo que ele já te pediu, fica tranquilo, não precisa se mover. Né? Como o povo de Israel no deserto, né? Eles estavam ali, durante o dia tinha uma nuvem que cobria eles, e eles se movimentavam em qualquer momento? Não, eles se moviam quando a nuvem se movia. Se a nuvem parava, eles paravam. Eles tinham um caminho, uma trajetória, uma jornada grande, né? Na verdade, nem era tão grande, se tornou grande pela desobediência, mas eles tinham um posicionamento, que eles só deviam se mover quando a nuvem se movia. Eles conheciam a nuvem, eles sabiam quando ela ia se mover. Né? Não era, certamente não era uma coisa, a nuvem, você acordou e acordei e a nuvem já se moveu, ai meu Deus, vamos lá, pega aí a lenda, pega todo mundo. Não, certamente devia ter um movimento, devia ter alguns sinais que Deus dava para que o povo soubesse, vai ter movimento. Então prepara tudo aí, junta o acampamento e vamos embora, que já vai ter movimento. Da mesma forma na sua vida, quando você tem esse conhecimento, você conhece quem Deus é, você se relaciona com ele se revela a você, você começa a entender as coisas, você consegue entender. Hoje, por exemplo, eu já sou casada há alguns anos, hoje o Rodrigo me dá uma olhada, eu já entendo, dependendo da horário, eu entendo muito bem, porque é isso, você já conhece, você se relaciona com a pessoa, não precisa de muitas palavras, às vezes um olhar, um sorriso, você já entendeu, você já se posiciona, você se ajusta. Da mesma forma, o seu relacionamento com Deus, quando você conhece ele, você conhece e você se relaciona e você entende mais sobre quem ele é, sobre o seu amor, sobre o seu caráter. E aí você não precisa mais andar com medo, temeroso, desconfiado, se vai dar certo, se não vai dar. A gente está começando aqui um ano, né? Fala que o ano começa depois do carnaval, o carnaval acabou de acabar, então o ano está começando de fato, né? Então, assim, você tem um ano inteiro pela frente. Você quer andar livre, quer andar rápido esse ano? Ande com conhecimento. E por isso eu te faço esse encorajamento nessa noite, sabe? Você quer crescer, dedique um tempo estruturado de estudo para você realmente se aprofundar na verdade. Né? A gente tem a escola, a gente tem uma graça, né, sobre a nossa igreja de ter esse chamado de conhecimento, de libertar pessoas pela verdade da palavra. Você faz parte desse ministério, usufrua disso, usufrua, se beneficie disso, porque isso é uma diferença enorme nesses dias de hoje, num dia de trevas. Trevas é escuridão. E quando você tem a verdade, ela é um farol que te guia. Por mais escuro que esteja, por mais tenebroso que esteja, o farol, ele ilumina. E não ilumina só aqui, ele ilumina o caminho. Quem já viu, né, um farol, quando você está numa praia, num lugar, no mar, você está num lugar muito distante, tudo escuro, e aquele farol girando. Ele ilumina a quilômetros de distância. E essa é a verdade da palavra. Ela é luz. Ela é luz. Ele é luz. Sabe? A verdade, a palavra de Deus, o próprio Deus. Ele quer ter relacionamento íntimo com cada um de nós, comigo, com você. Não só hoje, mas amanhã, depois, todos os dias. E, né, e quando a gente, conforme a gente vai se relacionando com qualquer pessoa, a cada dia você conhece mais, a cada dia você tem mais intimidade, a cada dia você entende mais daquela pessoa e você consegue agradar melhor, você consegue também se posicionar melhor, né, porque você conhece aquela pessoa, você sabe que se você fizer aquilo, vai desagradar, ela não gosta, você pode se preparar melhor. E da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus, Ele quer ter esse relacionamento íntimo, pessoal, de dia a dia, de tomar aquele cafezinho gostoso com você, sabe? Terminar aquele dia com aquela conversa gostosa, é Ele, é o teu Deus. E não só, né, no início e no final, mas ao longo de toda a tua jornada, do teu dia, seja onde quer que você esteja. Né? Eu trabalho, tenho uma rotina bem agitada, mas assim, é o tempo todo o Senhor comigo, sabe? Inspirando numa reunião, numa palavra, no calar, avançar. Né? E assim, é maravilhoso você poder ter esse contato, ter essa pessoa do Espírito Santo, que é o nosso mestre, o ensinador, ele te ensinaria todas as coisas. O que, que você precisa? O que, que é todas as coisas para você? Eu sei o que, que eu preciso, e preciso muita coisa, mas eu sei que eu tenho um amigo, um companheiro, o Espírito Santo que habita em mim, Deus em nós, Deus em nós, Deus conosco, Deus Emmanuel, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus. Vem conhecer mais sobre ele, vem se aprofundar nele, sabe? Eu queria realmente te encorajar nessa noite. Mais do que uma aula, eu queria te encorajar. A gente vai ter, se você vier, eu vou estar dando essa aula no segundo ano, mas até que você chegue lá, você vai ter muito, você vai receber muitos depósitos de Deus, muitos depósitos que vão te fortalecer para uma caminhada e uma jornada vitoriosa. Tá bom? E quando Deus olha para você, Ele não olha só você, Ele olha a sua casa, Ele olha tantas pessoas que estão ao teu redor, o teu trabalho, tantas coisas que você não tem nem alcança, mas Ele já está olhando, que através de você Ele pode alcançar aquelas pessoas, que através de você Ele pode mudar situações, sabe? E é isso, Ele conta com você. Mas tudo começa lá em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Vai te libertar de tudo aquilo que está te prendendo, está te atrasando. Poxa, minha vida não anda, minha vida não acelera, todo mundo passa correndo e eu estou aqui, né? Parece que estou travado. Querido, aprofunda, conhece essa verdade, conhece essa pessoa, sabe, em profundidade, sabe, sai do raso, aprofunda. Sabe, eu estou falando para você, eu estou falando para mim também, tem várias áreas na minha vida que eu tenho que aprofundar mais dele. Sabe? E é maravilhoso, que é isso, estamos na mesma caminhada, estamos juntos. Às vezes você está um pouquinho mais à frente do que eu em algumas coisas, eu estou à frente de você em outra, mas assim, é todo mundo junto, está todo mundo junto misturado, caminhando, a gente está na mesma jornada de conhecer essa verdade, se transformar, se libertar por ela. Amém? Muito obrigada pela essa oportunidade, Senhor. E agora eu queria falar com vocês um pouquinho, entrar um pouquinho na nossa matéria de hoje, que é a graça de Deus. Essa matéria é uma matéria maravilhosa, né? A Dani falou que a matéria dela é a melhor matéria, mas eu vou te falar que a graça é realmente assim, apaixonante, né? Porque pela graça, né? Somos salvos pela graça, não é dom nosso, é de Deus, é Ele que deu, é o amor dEle que nos alcançou, não foi você que se esforçou, que você fez, aconteceu, de repente até em alguma religião que você já fez, que você tinha aquele esforço, você tinha aquela sua parte, não, eu tenho que fazer isso, aquilo, tá, sabe... Mas nada fez você ser salvo, é pela graça, é favor de Deus, é o amor dEle que te alcançou, é o amor dEle que te alcançou e te alcança todos os dias, não é? Ele não te alcançou e te deixou, pelo contrário, Ele te alcançou e Ele quer você cada dia mais pertinho dEle, porque Ele quer transformar outras coisas na sua vida, Ele quer te libertar para que você possa cada vez mais ser parecido com Ele. Né? E nessa jornada de ser parecido, você vai sendo transformado, você vai crescendo, e tantas coisas vão sendo transformadas e alcançadas nesse mundo através da sua vida. Isso é maravilhoso. Então, o primeiro ponto dessa matéria é que, na verdade, qual que é o grande objetivo dessa matéria? Que a graça não é uma mensagem, é o próprio evangelho, né? É um novo estilo de vida que você vai viver. Né? E isso a gente vai conversar ao longo do... Vão ser 6 aulas. E, na verdade, a gente vai ter 3 grandes tópicos que a gente vai cobrir nessa matéria. Por quê? O nosso grande objetivo é que você possa compreender, né, o que é a graça. Você possa ter profundidade sobre isso. Né? Você possa entender qual é a importância da graça. Por que ela é importante para a sua caminhada cristã? Por que ela é importante para que você ande em vitória? E também entender os perigos de não conhecer. Porque, às vezes, você não conhece uma coisa, não tem nem conhecimento. Eu acabei de falar do ponto cego, né? Eu não tinha noção que ele podia estar causando um acidente, porque o rapaz entrou, ele entrou no meu ponto cego, enfim, eu podia ter causado ali um acidente, enfim. E eu não tinha nem consciência sobre isso. Então, aqui, a gente vai falar muito sobre isso. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o DNA da graça. O que é graça? Quais são as manifestações da graça? O que a graça também não é? Né? Há muita confusão, a gente tem ouvido muito sobre a graça nos últimos tempos, né? E a gente vai falar aqui com base na verdade. O que é a graça de Deus? Como é que ela se manifesta? E, por fim, né, depois desses 2 grandes tópicos, a gente vai falar experimentando a graça. Porque uma das características da escola é que você possa conhecer, né, o tema, conhecer as verdades bíblicas para que você possa aplicar na sua vida, experimentar isso no seu dia a dia. Esse é o nosso objetivo aqui. Trazer na prática o que pode te ajudar para que você tenha uma caminhada vitoriosa, para que você tenha uma jornada, né, cada dia de crescimento, sabe? Que você possa crescer. Amém? E o nosso versículo principal, né, chave e base para essa aula é o seguinte, está lá em Efésios 2:8. Tem que ligar, né? Se não ligar, não funciona. Que fala o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa aqui é a base, essa é a base dessa matéria, para que você possa entender que a graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, o favor de Deus, ele te alcançou. Ele te alcançou. E você responde a ele em fé. Né? Lá em Hebreus também, 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe e que é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Né? Então, a graça e a fé, elas caminham de mãos dadas. Aqui na apostila tem, a gente fala que como o sódio, o cloro e o sódio juntos, eles formam o cloreto de sódio, que é o sal, né, e que é tão importante para as nossas vidas, o sal, se você consome esses 2 elementos separadamente, eles podem ser um veneno para você, o cloro e o sódio. Eu falo de carteirinha, uma vez eu estava numa vigília abençoada e uma irmã botaram lá na mesa várias garrafas de refrigerante e aí tinha uma garrafa verde com Sprite, na minha cabeça era Sprite, e aí eu... Gente, vigília, na madrugada eu peguei aquela garrafa de Sprite gelada, botei no meu copo, e eu vi que aquele negócio estava meio neon, assim, eu achei estranho, falei, nossa, mudaram aqui o produto, deve ser uma edição super moderna aí do Sprite, tum, tomei não, né, botei na boca, quando botei era cloro, eu te falo por carteirinha, não faça isso, meus dentes ficaram bem clarinhos naquela noite, mas vou te falar que a minha boca queimou todinha. Porque, na verdade, o cloreto de sódio, o sal, ele é maravilhoso, ele é importante para a sua saúde, para a sua alimentação, ele dá sabor, né, aos alimentos, mas se você consome os elementos separadamente, eles podem ser um veneno. Né? E eu te falo que tomar cloro não foi nada agradável. Então, mais uma vez, a graça. Eu adoro essa matéria porque assim, é graça sobre a minha vida. O Rodrigo fica apavorado comigo. Ele fala, ai, você dá muito trabalho para os anjos. Eu falei assim, eu dou mesmo. Eu mesmo, mas aí Deus vai criando situações e vai melhorando a minha vida. Eu não tenho dúvida, gente. Você pode falar que foi por você, foi lá os gênios da tecnologia que inventaram esses modos de pagamento virtuais, do aplicativo de carro. Você acha que foi tudo isso, mas não. Vou te falar a verdade. Conta para ninguém, não. Foi por mim. Foi por mim porque Deus já não aguentava mais eu pedir dinheiro para o porteiro para pagar o táxi, de pedir... Pegar dinheiro na carteira do Rodrigo, o Rodrigo vai pegar ônibus no dia seguinte, não ter dinheiro para pagar ônibus. É isso. Então, assim, para melhorar a vida familiar, Deus criou. Deu graça, sabedoria para alguns homens e mulheres inventarem meios, né, para facilitar a nossa vida e que seja mais virtual, né, menos dependente de coisas de situações. É por mim, tá? Vou te falar, desculpa se de repente você pensava uma coisa diferente. Gostou? Gostou, né? Salvei a vida de muita gente, gente. Mas é isso aí. Então, é isso, né? Então, a graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Você recebe. Sabe aquele presente que você queria muito receber e você recebe? Aí você, caramba, como é que você fica? Você fica grato, você fica alegre, você quer mostrar para todo mundo. Da mesma forma, a salvação, a graça de Deus te alcançou. Sabe, é a tua resposta em fé. Fala assim, oh, obrigada. Porque no dia que você aceitou Jesus, não mudou nada na sua vida, digo assim, fisicamente. Né? Algumas pessoas até, sim, que de repente uma dependência de alguma substância, alguma situação, que fisicamente a pessoa, né, aparentemente, ela mudou. Mas assim, no meu caso, eu não recebi nenhum certificado na minha casa, eu recebi um download do céu, minha identidade mudou e agora eu me chamo de Janeira, filha de Deus. Fisicamente, né? Minha CNH continua a mesma, meu RG o mesmo, eu não tenho, se eu vou te comprovar, né? Olha, eu tenho aqui o meu certificado que Deus mandou para mim, que eu sou salva. Estou salva, está aqui, eu não tenho como te mostrar isso. Eu recebi isso por fé. Por fé. Eu sei porque sei. Você pode falar que eu não sou salvo. Fique à vontade. Eu tenho certeza. Sabe aquela convicção interior? Eu sou salva. Eu sou filha amada. Deus me ama. Ele cuida de mim. Ele tem um plano, um futuro para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Sabe? Ele tem sonhos e planos para a minha vida. Sabe? Ele tem para você. Mas isso não tem como mostrar isso. Né? É uma convicção interior. É interior. É por fé. Você recebe por fé. Da mesma forma que você recebe um presente, você agradece, da mesma forma, a nossa resposta a Deus é em agradecimento, em fé. Senhor, obrigada. Eu sei que eu sou uma filha amada, eu sei que tu morreste na cruz por mim, eu sei que tu tens um plano, um propósito para a minha vida e eu vou viver esse plano, esse propósito. Eu vou me posicionar para que eu possa viver. A sua resposta é em gratidão, porque Ele fez tudo. Ele fez tudo. E você responde em gratidão, né? Em fé e em gratidão. E aí, justamente, vou aqui para a minha próxima telinha, que fala o seguinte: a fé é a nossa resposta ao que Deus já fez pela graça. Ele já fez. Ele fez, e a fé é a nossa resposta. Até porque aquilo que a gente já leu, eu já falei aqui, que está escrito em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, você precisa se aproximar de Deus. Não tem como você se aproximar de alguém que você não acredita, que você não confia, que você não conhece. Né? Então, em Hebreus fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam. Né? É tudo por fé. É tudo por fé, por convicção. É o seu homem interior, você sendo nova criatura, você respondendo essa nova identidade que você recebe. Né? De um pai que agora você também conhece. E vai seguir conhecendo, aprimorando, se aproximando, se relacionando, se aconchegando nesses braços de amor. Né? E é isso. Então, vamos para a próxima telinha aqui, que fala o seguinte: precisamos aprender a confiar no que Deus já fez, recebendo por fé e descansando. Aqui tem um grande desafio, gente, porque é lindo, né, a gente falar ali de descansar, receber por fé, responder por fé e descansar. Na teoria, parece, né, poxa, super fácil, super tranquilo responder, descansar, mas na prática é bem diferente. Por quê? Você está acostumado. Você foi criado para responder. Você aprendeu no colégio que cada ação tem uma reação, né, e efeito. Eu não sou muito boa de química e física, não. Me ajuda aí, gente. É aquilo ali, aquela matéria lá que você... Sentido contrário, na mesma intensidade, força, isso. Vamos lá, aí Léo me salvou. Então, é isso, você está acostumado com isso, que você toda ação tem uma reação, então você tem que fazer, tem que acontecer, você foi educado que você tinha que correr atrás e que, sabe, se você não correr atrás, alguém está correndo e vai pegar seu lugar e tal, 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 e você vive isso, né? A nossa cultura do acelerado, de tudo que tem que, sabe, todo mundo quer passar por cima, e quando você vem aqui, né, você vem para a palavra de Deus e Deus te chama para um descanso de fé. Um descanso de posicionamento, de crença. Você vai fazer o que ele te mandou fazer, mas a sua parte primordial é se posicionar em fé e resistir ali aos seus pensamentos, resistir à sua vontade de querer fazer e acontecer e trazer, né, para o seu braço, para a sua força. Sabe? E quando você faz isso, Deus fala, tá bom, vai lá. Né? mas é muito melhor você descansar. Esse é que é o convite dele, né? Precisamos aprender a confiar no que Deus já fez, recebendo por fé e descansando. Eu queria que você me acompanhasse em Hebreus 4:11, que fala justamente sobre isso. Que ele fala o seguinte: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Aqui ele está fazendo um convite para você. Primeiro, você observou o primeiro verbo? Ele fala: esforcemo-nos. Há um esforço. Mas peraí, um esforço de descansar? Como é que é isso? Aí deu um bug aqui na cabeça. É exatamente isso. É um esforço para você descansar, para que você entre nesse descanso de fé. E você tem que se esforçar, porque no final das contas é uma luta de pensamentos. A sua cabeça está falando: não, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que responder isso, eu tenho que fazer aquilo. E não, a pessoa agiu assim comigo, eu tenho que fazer, vou responder assim, assado. Sabe? Não. Se você entende que o Deus é o teu, em uma situação de disputas e situações, se você entende que o seu Deus, ele é o justo juiz e ele que luta as suas causas, qual é o teu posicionamento ali? Você vai resistir em fé. Está vindo essa situação, está vindo essa onda grande aí sobre, né, me acusando disso, daquilo. Eu sei que eu não fiz, sabe? Eu sei que eu não, isso está sendo levantado contra mim, é mentira, é afronta do inferno. O seu posicionamento não é abrir a tua boca e falar: ah, né? Você só vai, de repente, criar mais problema, sabe? Descansa, sabe? Se esforça para se manter nessa posição de confiança. O Senhor, o teu Deus, o teu Pai, ele é o justo juiz. Ele luta as tuas causas, ele te defende, sabe? Ele levanta o teu nome, ele também tira o teu nome de lugares que não tem, seu nome não tem que estar, sabe? Descansa nisso, ele é o teu Deus, ele é o teu Deus, ele é o meu Deus, ele cuida de mim, e ele cuida de mim em cada detalhe, em cada situação, e ele te convida, na verdade, ele faz um confronto: se esforça, querido, se esforça, meu filho, se esforça para você se colocar nessa posição de descanso, descanso de fé, descanso de estar atento à minha voz, se move comigo, não se move com as águas que estão agitadas aí fora, não se move, né, assustado com os gritos que você está ouvindo, mas se move comigo, fecha os seus olhinhos, fica aqui comigo, sabe? Sabe quando você... Quando você era pequeno e você ficava com medo de um trovão, você corria para o colo do seu pai e você queria ficar ali quietinho, porque, né? Não sei, enfim, se você tinha medo de trovão, se medo de fogos, de artifício, né? E aqueles barulhos muito estrondosos. As crianças, às vezes, têm um pouco de receio, medo, né? Os animaizinhos também, e correm. Eu vejo isso hoje nas minhas filhas, né? Qualquer barulho, a Isabela é menos temerosa, mas a Gabizinha morre de medo, também menorzinha, né? Então ela morre, assim, ela treme, você vê o coraçãozinho dela disparado, assim, com fogos, com barulhos muito grandes, e quando eu pego ela assim no colo, sabe que você sente aquele descanso? E, sabe, você entende até um pouco mais, assim, do amor de Deus quando você é pai, você é mãe, porque você começa a entender isso, né? Que você olha para aquela pessoinha, assim, tão, sabe, tão carente, tão frágil, tão pequenininha, e você tem aquele senso de responsabilidade, de cuidar, de querer oferecer o melhor para a vida inteira daquela pessoa, né? Só que tudo tem uma etapa, tem um estágio, né? A gente brinca, a Isabela gosta muito de quebra-cabeças, e a gente começou a brincar com os quebra-cabeças com ela, tinha um quebra-cabeças de 4 peças, era juntar 4. E era um desafio, porque ela era pequenininha, não sabia montar aquilo ali. Não, só que hoje ela já está montando quebra-cabeças de 200 peças. Olha, é uma super vitória para ela, tem 4 anos. Então, assim, na verdade, é um super desafio. E, na verdade, é uma etapa de cada vez. Da mesma forma, Deus com você, querido. Sabe? De repente, você ainda está em algumas etapas, em algumas coisas da sua vida, você está ali junta 2 peças, né? Bota aqui o quadrado na bolinha e está tudo certo. E você, depois, você vai passando de fase, você vai aprendendo, você vai se equipando, Deus vai se revelando, você vai entendendo, sabe? O que Deus quer é que você vá fluindo com Ele, e você vá crescendo com Ele. Esse é o objetivo dEle, que você cresça, é uma jornada, né? A palavra de Deus fala lá em Provérbios que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Você, quando acorda no meio-dia, está aquele sol super forte, né? Você acorda, né? Não sei quem acorda aqui no meio-dia. Eu adoraria algum dia na minha vida próxima acordar meio-dia. Não, não dá, não rola. Quem tem filho pequeno, vai chegar. É, por fé, já recebo. Obrigada. E aí, mas se você acorda às 5 horas da manhã, como é que está o céu? escuro. Mas não é porque está escuro que ele não vai brilhar ao meio-dia. É porque é uma etapa, é crescimento. Né? O sol está se manifestando, está se levantando. Da mesma forma na sua vida, querido, a sua jornada é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito. Sabe? A tua jornada é essa. Se posiciona, cresce, flui com ele. Mas para você crescer com ele, você precisa também se abrir, se estruturar para esse crescimento. Ninguém cresce do nada. Nada é do nada, né? Já ouviram essa frase? Não é minha, não, pastor Hélio. Então, nada é do nada. Nada é do nada. Nenhum crescimento vem do nada. Nenhum crescimento vem do nada, sabe? Tem que ter um preparo. E eu lembro até uma pregação que o bispo André fez aqui uma vez, já há muitos anos. E ele trouxe uma definição que eu levo para mim, para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, na minha vida com, na minha caminhada com o Senhor, que fala o seguinte, que ele definiu o sucesso quando, com uma expressão muito simples, quando o preparo encontra a oportunidade. Aí é o sucesso. Sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo ou o preparo encontra a oportunidade. As oportunidades você não vai controlar na sua vida, nada. Deus tem várias coisas já programadas para esse ano para você. Só que se você não se preparar, se você não fluir com ele, sabe, às vezes você tem aí, nessa noite, Deus está falando, vem fazer a escola amanhã, vem, vem. E você está aí, não, mas não vai dar porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, que eu não... Ah, querido, se Deus está falando com você, vem por fé, rompe aí. Depois, deixa que ele vai a tratar, sabe? É graça, lembra que o nosso verso principal dessa aula, 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é salvação, é tudo. Tudo é na graça de Deus. Se Ele está te inspirando, Ele vai te dar todos os recursos necessários. Se nessa noite você está sentindo uma vontade, um desejo diferente de fazer parte dessa escola, vem para cá amanhã, não fica em casa amanhã, vem para cá. Depois aqui desenrola aqui com Carlinhos, com a Ju, com o pastor Teixeira, vai fazendo fila aí com o pessoal, mas vem para cá, porque aqui é o teu lugar, é o lugar de crescimento, sabe? E entenda isso, né? Essa definição do Bispo André, realmente me marcou naquela ocasião, que é isso, né, na nossa vida, e ela é bíblica mesmo, sabe? Quando você se prepara, você não tem, né, a palavra mesmo diz, tem vários versículos e fala que o cavalo se prepara para a batalha, mas a resposta certa, a vitória vem do Senhor, mas o cavalo se prepara, né, fala que a palavra também em Salmos fala que em vão vigia a sentinela, mas tem um vigia vigiando, tem uma sentinela vigiando. Em vão vai ser... deixa eu ler o salmo aqui, porque assim eu vou ficar aqui chutando, né? E esse salmo é tão maravilhoso. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade... Deixa eu tentar achar aqui isso. Eu peguei a Bíblia do Rodrigo, tem as letras maiores, só que não tem as minhas colas. E esse verso veio no meu coração agora. É Salmo 128, não é isso, gente? 127, aí, ó, errei por um. Graça pela minha vida, aí, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que pesonosamente grandeaste aos seus amados, ele dá... Enquanto dormem, enquanto você dorme, ele te dá. Mas aqui ele fala, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalhos que edificam. Então quer dizer que eu não preciso, ninguém precisa trabalhar para edificar a casa? Não, ele fala que se o Senhor não edificar, é em vão o trabalho. Mas você tem uma parte aqui, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Mas não tem vigia? Tem vigia. Guardando, vigiando. Mas se o Senhor... Não guardar, nada adianta. Na mesma forma, na sua vida. Né? Se você não faz a parte que te cabe, em vão, né? Se você não, primeiro, não confiar em Deus, descansar nele, em vão acontece o que você faz. Né? E aquele é até maravilhoso, nem lembrava desse pedaço que falando aqui, os seus amados ele dá enquanto dormem. E a gente está falando aqui de descanso, e é exatamente isso, esse descanso de fé, que o Senhor guarda, o Senhor edifica, tem a nossa parte? Sim. O preparo é teu. Você estar aqui na segunda-feira, enfrentar todas as dificuldades que você, as limitações e barreiras que vão se levantar para você não estar aqui até o final, Vão ser várias, já te antecipo, mas fica tranquilo, você vai vencer. Fica tranquilo, porque se é propósito de Deus você crescer, ter um ano diferente, você quer ter um ano diferente, quer ter resultados diferentes nesse ano e nos próximos, invista no seu crescimento. Invista no seu crescimento. Ah, mas não vai dar para vir para Atos. Tá bom, invista no seu crescimento. Estar aqui vai te ajudar porque você tem uma forma estruturada para ler bons livros, para receber boas aulas, boas ministrações. Mas se você é disciplinado o suficiente, né? Você não consegue estar aqui na segunda-feira, mas é disciplinado o suficiente para fazer isso em casa, glória a Deus, segue aí que você também vai crescer da mesma forma. Porque o Espírito que vai agir na sua casa, quando você estiver buscando o Senhor, é o mesmo que age aqui nessa escola, né? Revelando, trazendo conhecimento, tirando, né, acertando as arestas e tirando os pontos cegos da tua vida. Amém? Vamos seguir aqui. E eu já li aqui Hebreus. E aí eu vou entrar no primeiro tópico aqui, que fala o seguinte: por que que é a importância de entender a graça? A graça, vamos lá ler, a importância de compreensão da graça. A palavra da verdade produz fruto e cresce em nossas vidas quando ouvimos e entendemos a graça. Aqui há uma verdade sendo revelada. Essa verdade, a palavra da verdade, produz fruto e cresce. Fruto e crescimento. Quando você entende a graça. E por que a gente está falando isso? Porque lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versos 5 e 6, fala o seguinte: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, agora 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes o quê? A graça de Deus na verdade. Quando você entende a graça, você cresce, você gera frutos, sabe? E o fruto ele não acontece da noite para o dia. Alguém já plantou uma sementinha e no dia seguinte já estava uma árvore lá frondosa com muitos frutos? Não, né? Tem um processo. Tem um processo, mas você precisa passar por esse processo. Você tem um tempo de maturação dessa semente, um tempo de maturação para que essa graça vá se formando dentro de você e você vá crescendo, gerando frutos. Né? Mas a certeza que a gente tem aqui é que ela gera frutos e gera crescimento. De verdade, se você conhece a graça de Deus na verdade, você conhecendo essa graça, esse favor imerecido, esse amor tão profundo que te alcançou, você gera frutos, você cresce. Quando você compreende, você entende na verdade. Amém? Carlinhos, até que horas que eu... Tá, beleza, maravilha. Então, aqui eu queria destacar esse ponto, né, que a gente vai falar muito nessa matéria da importância, porque é muito importante, né, falar da importância, é importante. Você entender isso, porque quando você entende, você compreende, você se posiciona, né? Você se relaciona de uma forma diferente. Da mesma forma, quando você entende quem é Deus, quem é o seu Pai de amor, o que Ele fez por você, e por isso você tem uma nova identidade, você é uma nova criatura, você anda diferente, você se relaciona diferente, você reage a notícias de forma diferente, porque você tem convicção de quem é você, de quem você é filha, quem cuida de você. E essa revelação muda tudo. Abre os teus olhos para coisas que você não tinha a menor noção. De repente, não sei qual foi aonde você nasceu. Eu, graças a Deus, eu tive uma bênção muito grande de nascer numa família muito rica da graça de Deus, da verdade de Deus, muito rica, que deixaram uma herança inestimável. Uma herança que eu posso compartilhar, que o ladrão não rouba. Pode levar o que quiser, que essa herança é para sempre, é eterna. Eu passo de geração em geração e sempre vai ter. Porque graças a Deus eu nasci nesse lar, que hoje foram ensinados os princípios da verdade. Eu fui rica dessas verdades e, obviamente, eu fui crescendo nisso. Né? Quando eu e o Rodrigo chegamos aqui em 2009, a gente também chegou na igreja através da escola e nós tivemos nossa vida transformada aqui, porque... Já tinha bastante tempo de evangelho, conhecia, né? Achava que conhecia muita coisa, e aqueles princípios simples, né? Básicos, elementares, e que foram sendo apresentados de uma maneira tão maravilhosa nas aulas, a gente ficava assim, caramba, Poxa, em algumas aulas a gente ficava assim meio confrontado. Não, isso não está na verdade, não está na palavra. E aí a gente ia, estudava, estava lá. E aí a gente lia aqueles livros lá do Kenneth Hagin e falava, caramba, não, mas você está dando esses exemplos aí dos 50 dólares, do 1 dólar, que nosso maluco é esse aí? E a gente viu, começou a abrir o nosso coração e o que aconteceu foi que a nossa vida foi sendo transformada, sabe? Transformada. Deus foi acrescentando, tirando coisas e acrescentando coisas novas, trazendo entendimento, trazendo revelação, sabe? E hoje eu tenho a oportunidade de estar, né, envolvida com a escola. Desde aquele momento, daquele primeiro dia de aula, a gente nunca mais, né, deixou de estar envolvido. Eu fiquei um tempinho aí afastada em licença maternidade, mas estou de volta, estou na área. Foram duas na sequência. Então, mas glória a Deus, a gente está aí de volta e vai ser uma honra poder estar compartilhando a verdade, aprendendo, caminhando, porque saiba que quando a gente está se preparando para essas aulas, não é só, a gente não está se preparando só para ministrar, mas a gente está recebendo de Deus, sabe? Deus trouxe tantas coisas no meu coração só para esse momento que a gente ia ter aqui hoje, sabe? Essa palavra sobre revelação, sobre você ter, se você quer caminhar em crescimento esse ano, você ter o conhecimento é fundamental. Você quer andar mais livre, quer andar mais rápido, aprofunde o teu conhecimento na verdade, porque isso vai trazer, vai ser farol, vai ser luz para iluminar o seu caminho. E isso está tudo na palavra, né? E conforme você vai se relacionando com a palavra, você vai se relacionando com Deus, mais você se apaixona por Ele. Por mais você fica emocionado, mais você quer mais dEle. E isso te livra de uma série de outras coisas, né? De enganos, do teu coração se desviar. Porque não fique achando você que o coração, você se desviou. Ah, aquela pessoa estava aqui com a gente, de repente se desviou. Não é de repente, nada é de repente. São coisas que vão entrando no teu coração. Depósitos, sujeirinhas que você não, sabe, não tirou, não limpou, não cuidou, sabe, que vai crescendo, vai ganhando espaço. E quando você vê, sabe, você já está mais afastado mais longe do que perto. Sabe, isso não é da noite para o dia. Né? A palavra de Deus é muito sábia, fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Há um cuidado nosso, há um cuidado meu, há um cuidado teu, de dia a dia, né? O teu dente não fica cariado da noite para o dia. A gente tem uma luta lá com a Isabela, agora está no colégio, fica querendo comer bala o tempo inteiro, e é uma luta. E fala, não, a gente fica na negociação com ela, banana, não, filha, come a banana, não. Não quero o pirulito, não, filha, pirulito não, vai na banana, pega a fruta e tal. E a gente vai ali na disputa com ela, porque ela não tem entendimento. Eu falo, filha, se você fica comendo só muita bala, você vai estragar seus dentes. Né? E primeiro moldando o seu paladar para uma coisa que não vai ser tão benéfica para a sua vida no longo prazo. Né? E aí, da mesma forma na nossa vida, né? O nosso dente não careia da noite para o dia, acordei com uma cara enorme, um buraco no meu dente. É assim? Não, né? É um processo. Não, você não deu aquela escovadinha direito, não passou aquele fio dental. Tá, olha, Deus falando aí, ó, gente. Olha aí. Mas é isso. É um cuidado diário, é um cuidado diário. Da mesma forma, né, o nosso cuidado com o nosso crescimento é um cuidado diário. Para você, para mim, para que a gente possa permanecer firme até o final. Mas eu queria... Deixa eu ver aqui mais... Na verdade, eu queria só fechar essa conversa de hoje, né, deixar esse convite aqui para você, para que você tenha um ano diferente. Que você possa realmente buscar a Deus de uma forma diferente, uma forma estruturada. Você tem aqui na nossa igreja um espaço para você crescer. Vem para cá, sabe? Bora crescer, bora realmente fazer um ano diferente, bora fazer um ano realmente que vai fazer a diferença na tua vida para os próximos anos. E eu queria deixar só o último hashtag aqui. Não está indo? Vem para Atos, tá bom? Te espero aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deus te abençoe.